Deixa-te um minuto de tarde, está bem? Está assim.
Ok, então vamos começar. Então, boa noite a todos. Hoje a Ana não pode estar presente, eu vou substituí-la, de maneira que se alguma coisa vejam que não está a correr bem na ordem, digam que eu agradeço. Vamos começar então. A Inês hoje vem substituir aqui o lugar do primeiro secretário. Alguém se opõe a que esteja aqui a Inês? Então, vamos começar aqui com a chamada. Então, Auronuno Pedro Anacleto, presente. Inês Filipe Anacleto Peão.
Presente.
Gonçalo Luís Pedro Ferreira.
Presente.
Alexandre Vitorino Jacinto.
Presente.
Maria da Piedade Roveiro Bernardes.
Presente.
Ana Raquel Boncaldeira Rosa.
Presente.
Luís António Caetano Madaleno.
Presente.
Mário Eugênio Peão Vitorino Anacleto.
Presente.
Marina Isabel Ricardo Roveiro.
Presente.
Teresa Isabel Quintino Fiar. Então, vamos aqui para o período antes da ordem do dia. A análise e aprovação da ata da anterior sessão. Quem é que vota contra? Abstenções? Então, está aprovada. Ah, tu não tiveste cá. Então,
se...
A Piedade estava?
Não.
Tiveste?
Tiveste Piedade, porque eu também não costumo vir e vim e tu estavas cá.
Não, Piedade.
Tive eu e ela. Eu lembro-me. Eu, pronto, eu também fui a única. Sim, eu também me lembro.
Sim.
Eu também não costumo vir e vim e por isso te lembro-me de ti. Foi a primeira vez que tinha mandado tudo, foi a anterior e agora é esta, e por isso lembro-me.
Ou Vera?
Vamos assinar
nós os três.
Duas,
vamos assinar nós os três.
Sim. Okay. Sim.
É, os que estão hoje.
Os que estão hoje.
Mas eu não fui a primeira secretária deste.
És agora? Bom, então, aqui no, antes de começar no segundo ponto, inscrições para intervirem ao Alexandre. É só o Alexandre e o Luís. Boa tarde. Então, Alexandre, tens a palavra.
Então, Sr. Presidente, Srs. Legais, caros membros da mesa da Assembleia, caros presentes, boa tarde, boa noite. Desde já, venho comentar a forma como esta Assembleia foi convocada. Penso que já poderíamos ter sido informados há mais tempo, ainda por cima, sendo uma Assembleia ordinária e, pelo visto, para marcar calendário, como mostra a ordem de trabalhos, o que lamentamos, pois poderia ser aproveitada para discutir assuntos sérios da nossa aldeia. Venho hoje em nome de cidadãos atentos e preocupados com o futuro da nossa terra, levantar algumas questões que merecem o nosso ver o esclarecimento urgente e rigoroso. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber quando finalmente será concluído o Centro Interpretativo do Azeite. Este projeto foi anunciado com entusiasmo, mas continuamos sem uma data concreta para a sua conclusão. Os espaços são vagos, as informações escassas e o sentimento geral da população é de frustração e de alguma desconfiança. Em segundo lugar, pedimos que sejam apresentados de forma clara nesta Assembleia e detalhada as despesas associadas a este projeto desde janeiro de 2025, os montantes investidos a partir desta data, a quem foram adjudicados os trabalhos durante este período e as rúbricas específicas onde eles foram alojados no orçamento da freguesia. É do nosso conhecimento que várias destas despesas, no antigo relatório, foram inseridas na forma de prestação de serviços, o que levanta algumas dúvidas. E para percebermos como é que podemos ver os montantes que são alocados a estas despesas. Eu falo nomeadamente da questão do projeto. O projeto foi alocado à prestação de serviços no último relatório. O projeto do é o que está no relatório.
Não percebi, o projeto de...
O projeto do Centro Interpretativo do Azeite foi alocado à prestação de serviços. Não está alocado aos custos do projeto. Pelo menos diz lá que está alocado à prestação de serviços. Nas informações que foram nos dadas, quando foi aprovado o relatório contas. Depois posso, eu não tenho aqui, mas depois eu posso dizer onde é que isto está escrito. Os custos do projeto, os custos da elaboração do projeto, estou a falar de custos da elaboração do projeto, arquitetos, por aí fora, está alocado à prestação de serviços. Pelo menos foi isso que estava no relatório. Agora, se não por isso era bom explicar para se perceber, porque foi isso que eu percebi quando vi o relatório. E é claro, isto dificulta o escrutínio e que se pode fazer relativamente ao andamento da obra. Pronto, e pergunto porque é que não está este montante todo agrupado e devidamente identificado, com uma gestão responsável e com clareza. A falta de capacitação é visível quando, passado 4 anos, um projeto como Centro Interpretativo do Azeite, que já vinha do Executivo Interior, como foi aqui mencionado, continua por concluir. Este atraso não se pode ser encarado como algo normal e inevitável. Quando se fala em falta de capacitação, não é por acaso. É porque há falhas reais na capacidade de planear, executar e concluir projetos estruturantes para a comunidade. É fundamental que se reflita seriamente sobre isto. Não basta anunciar intenções, é preciso ter competências para as concretizar em tempo. E voltamos a perguntar pela terceira vez. Por que razão o Executivo deliberou a cedência da escola a um privado e acha que não deve deliberar sobre para proceder à limpeza da mesma escola? Uma pergunta super clara que já foi feita três vezes e nunca foi respondida. Eu volto a repetir, por que razão o Executivo deliberou sobre a cedência da escola a um privado e acha que não deve deliberar para se proceder à sua limpeza? Informamos também que o Movimento Raquel Achim solicitou formalmente à Câmara Municipal de Rio Maior a limpeza urgente desse espaço, já que é o proprietário da mesma, num gesto que procura recuperar e valorizar um património que está atualmente ao abandono. É um exemplo do que deve ser feito, começar por recuperar o que já temos. Não podemos deixar também de levantar outra questão fundamental, os apoios às associações locais. Foi-nos transmitido que o Executivo informou os amigos da Goda que foram adotados novos critérios de apoio às associações de freguesia. Perguntámos quando é que as associações foram informadas destes novos critérios? Qual foi o processo de decisão? Houve a auscultação das mesmas? E desde já solicitamos o acesso à ata da reunião do Executivo, onde esses critérios foram deliberadamente alterados, como foi referido pelo próprio Executivo. A relação com o movimento associativo deve ser clara, transparente e quantitativa. Não pode haver critérios dúbios, nem decisões unilaterais, tomadas à margem da participação dos principais interessados. E é neste contexto, também, que se torna impossível não fazer aqui um apelo direto aos representantes do PSD local, pois chegou o momento do PSD de sair de cima do muro. Os cidadãos merecem saber se o PSD efetivamente está contra ou a favor a este projeto, neste caso o Centro Interpretativo, e o mais importante ainda, se estão dispostos a apoiar o PS local no avanço do projeto do Parque Verde apenas a 4 meses das eleições. Pelo que fomos informados, um NIM não é uma resposta. Não se percebe se são a favor, se são contra. Quanto a nós, este projeto, Parque Verde, sendo um projeto do PS, deve ser colocado no próximo programa para as eleições autárquicas, no programa do PS, ou também no programa do PSD. Concluímos com um apelo claro à responsabilidade. O futuro da Raquel não se decide em gabinetes, decide-se aqui, com todos os olhos nos olhos e com a verdade em cima da mesa. Muito obrigado. Tenho dito.
Oi. Boa noite a todos. Pegando aquilo que o Alexandre está constantemente a falar, faço aqui uma sugestão ao Executivo, que de uma vez por todas, e acho que talvez quando fosse a zona, a inauguração em si, divulgasse então as contas no global, que é para tirar as dúvidas que o Alexandre tem constantemente e apresentar, porque se não andamos aqui desde outubro, o Alexandre constantemente nisto, né? Possivelmente não tem muito mais coisas para se agarrar, umas mentiras quase verdades, umas verdades quase mentiras, e andamos nisto. Umas divulgações, um diz que fala, um diz que disse, mas pronto, eu acho que era até importante até para salvaguardar o Executivo em si. Porque aquilo que eu tenho visto é que, a nível de contas, sim, basicamente, o Executivo gastou ali 40 mil euros, entre 40 a 50 mil euros, e está ali uma obra que eu me lembro, que eu já tinha passado aqui por vários mandatos, nunca se conseguiu com tanto um apoio que veio da Comunidade Económica Europeia e da Câmara. Pá, eu acho que isso é louvar. Agora, a forma como está a ser divulgado e não sei o que, se é mais correta, se não é, pode-se questionar. Mas a verdade é que está ali, as coisas estão feitas. E pegando naquilo que o Alexandre Salvoeiro disse logo quase ao início deste mandato, perguntou, tinha o património da Junta. Aquilo que eu também me lembro, nunca houve executivo nenhum que conseguisse tanto património com valor, com qualidade, com quantidade, como este. Pá, e acho que foi bom, temos agora aqui na parte final do mandato, Agora, se é inaugurado para a semana, se é para outra, se não sei o quê. O que é para mim importante é que aquilo está praticamente feito a 90% e também, sinceramente, não sei o que é que falta. E foi um aproveitamento excelente. Porque quando o Mário me perguntou, quando começou a pensar nisso, dos tais apoios, nós estávamos mais virados para apostar mais no Parque Verde, e ele perguntou-me, se calhar aquilo agora tem que parar um bocadinho e para termos as verbas para aqui, porque isto, os timings são diferentes. Eu disse, se é assim, o Parque Verde, a parte está feita, mais importante está feita, que foi comprar o terreno, o terreno está lá, o terreno não sai de lá. E avança-se com isso. Portanto, era esta questão para esclarecer de uma vez por todas. Depois para o Alexandre agarrar mais algumas, já não há muito tempo. Obrigado. Muito obrigado, então.
Passo agora a palavra ao Luís Espírito. Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar a mesa, por cumprimentar os membros da Assembleia e o público, o Sérgio Vivo. Só para começar a dizer ao senhor Alexandre Jacinto que as perguntas aqui não são dirigidas nem à Teresa nem à Marina. As perguntas aqui são dirigidas ao Presidente da Junta de Freguesia. É o Presidente da Junta de Freguesia que responde às perguntas. Aqui não há perguntas ao PSD nem ao PS. Há perguntas ao Presidente da Junta. E o Presidente da Junta, se assim o entender, é que dá a palavra, e se for solicitado por alguém, dá a palavra a essas pessoas. Portanto, não pode fazer perguntas a outras pessoas a não ser ao Presidente. É assim que está nas leis, está nos regulamentos. Portanto, o senhor também devia informar mais um pouco sobre isso. Se o senhor Alexandre não sabe mais das coisas, é porque 66 reuniões do Executivo, onde são feitas as deliberações, o senhor Alexandre teve presente em zero. Portanto, se não sabe mais do que se passa, porque tudo é deliberado, se não sabe mais do que se passa, é porque não está minimamente interessado em saber. A sua especialidade é tentar criar ruído. Comigo, pode conseguir com outras pessoas, mas comigo esses ruídos não funcionam. Mas tentar, houve algumas coisas que eu não consegui perceber, mas vou tentar explicar aquilo que consegui perceber, que você queria saber. Não, é uma questão de perceber, mas não percebi. Essa desconfiança, o senhor fala 4 anos, e o senhor sabe muito bem que isso não é verdade. Está a perceber? E continua a insistir que é 4 anos e sabe que isso não é verdade. Porque a candidatura foi aprovada o ano passado, e você sabe disso, não é? Ou nos finais de 2020.
No segundo semestre.
Sim, está a ver? E você sabe muito bem disso. E porquê é que insiste que são 4 anos? É para tentar criar ruído e dúvidas nas pessoas. Isso fica mal. Porque deve ser honesto. E disse, o senhor disse que este projeto já tinha 4 anos. E não é verdade. Não é verdade este projeto. Vinha do sistema anterior, mas não tinha sido. Não tinha sido aprovado. Como é que podia ser construído? Não vinha do Executivo, eu já lhe expliquei isto muitas vezes, não vinha do Executivo anterior, foi aprovado no Executivo anterior, não é? Fazer, quem submeteu a candidatura fomos nós. Nós é que submetemos a candidatura, isto já foi dito aqui umas poucas vezes, a ideia de se candidatar, isto tudo vem do Executivo anterior, mas já foi submetida por nós, e depois foi aprovado 2 anos depois. Portanto, não pode dizer que andamos há 4 anos para construir aquilo. Portanto, é tentar criar dúvidas nas pessoas, criar mentira nas pessoas, e isso não lhe fica bem. O senhor fala só a verdade para as pessoas. Diga-lhe. E nós cumprimos com os prazos de construção daquilo. Aquilo não é brincadeira.
Não está pronto.
São contratos públicos e que cumprimos com os prazos. Nada foi feito fora dos prazos. Tudo foi feito dentro dos prazos. Portanto, não há nada a apontar. Se houvesse alguma coisa a apontar, seriam essas entidades. Mas eu vou repetir o total, já lhe disse isto, e está nos orçamentos, e já lhe disse outra coisa. O total da GEO21, vou lhe dizer, olha, vou dizer quanto é que custou a obra.
De janeiro até agora.
Não, mas eu vou repetir tudo. De janeiro até agora foram só 6.000 euros, 446,52. Mas vou-lhe explicar o que é que foi isto tudo. Estes 40 da obra, pronto, a obra está concluída, falta realmente a parte do museu, de algumas coisas interiores, que não tem a ver exatamente com a obra. Vou-lhe dizer, a obra custou 148.226,76, o total da obra, mas não é só a obra, é o projeto da Rota do Azeite, o projeto e a sinalização da Rota do Azeite foi no mesmo procedimento, está tudo aqui neste valor. Não há, e bateu, não houve mais nem menos, foi aquilo que foi feito. E depois com a GEO21, que então é a elaboração do projeto, acompanhamento da candidatura,
projeto de arquitetura, paisagística e engenharia, design gráfico e criação do projeto, investimento em marketing que envolve o software, aplicação móvel e painel interativo, elaboração do projeto do Centro Educativo das Tradições e Rota do Azeite, acompanhamento, elaboração do projeto do Centro das Tradições e Rota do Azeite, acompanhamento, projeto de arquitetura paisagística referente ao Centro Educativo das Tradições e da Rota do Azeite, design gráfico para a criação do projeto, investimento em marketing, está tudo aqui definido, foi isto que foi contratado. Isto foi contratado. E o total disto foi 47.381,52. Está tudo pago. Nós, aliás, falta-nos é receber, não me recordo bem, 9 mil euros, à volta disso, pago, está tudo pago. Falta é efetivamente receber esses 9 mil euros.
Está respondido?
Não. Foi só 6 mil euros, foi só para o dia de 2025.
Mas pronto, está sempre aí com as dúvidas do valor, está aqui explicado. Estes foi os...
É justo a posição de acompanhar.
Claro, tem todo o direito. Nunca lhe questionei que o meu amigo não tinha direito a fazer perguntas. Não estou nada chateado. A questão é não dizer a verdade, percebe? Insistir nos 4 anos e nessa coisa toda. Isso não é verdade, nós não demorámos 4 anos para fazer aquilo. Pronto, sim. Portanto, no atraso, diz que aqui desconfiança e atraso, não houve nenhum atraso, foi cumprido os prazos que foram dados, portanto não houve nenhum atraso na obra. O adiamento porque eles não estavam a cumprir com a lei, isso foi lido aqui, e o senhor sabe. Então pronto, está a dizer que houve atraso.
Então não, isso não é um adiamento há menos,
já mas o adiamento não foi
nosso. Não interessa não.
Não
fomos nós que pedimos o adiamento, nem fomos nós que fizemos o adiamento. O adiamento foi porque estávamos a pedir prazos que não eram legais, porque não estava dentro daquilo que era a legalidade. E foram eles mesmos é que mandaram o e-mail, e você sabe disso, foi aqui lido, a explicar a lei e aquilo tudo, e a dizer que tinha sido prolongado o prazo. Não fomos nós que pedimos. Pronto.
Temos de reencaminhar a e-mail.
Mas claro. Mas já foi aqui lido. Quanto ao Salpiquete, vou já dizer outra vez. Já disse isto várias vezes. Nós não somos o Salpiquete. Não temos a ver com o Salpiquete, assim como não temos a ver com a H2O ou com qualquer outra instituição que nos vem dizer que está a erva para cortar aqui ou claro. Nós não temos nada a ver com isso. Nós, vamos lá ver uma coisa. Nós pedimos ao Salpiquete, já lhe disse isto, mas vou repetir. Nós, quando é uma simples cadeira de rodas, a gente telefona ao Presidente e pergunta-lhe: olha, está aqui uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, como é que é? Então, podem ir buscar ou têm aí, podem ir entregar a cadeira de rodas. E a gente faz isso. Foi o mesmo que aconteceu com aquilo. As pessoas vieram ter connosco. Nós pedimos autorização ao Salpiquete, se as pessoas podiam lá e fazer, dar lá as aulas. E nós temos as pessoas que sim. Pronto, acabou-se.
Não, o Salpiquete para cortar a galva também, também não custa nada.
Então está bem, mas...
Também não sabes se já foi...
Exatamente, mas uma questão é falar-se com eles para cortar. Outra coisa é eles cortarem. Eu já tenho pedido aqui a várias pessoas que têm por aqui quintais. Tenho feito isso. As pessoas... Desculpa lá, Sandro, é assim, não deves interromper, não é? Porque...
Estás a comparar quando estou comparável?
Não são comparáveis, desculpa. Mas seja comparável, ou não, quando o meu amigo estava a falar e estava a mentir, eu também não interrompi. Agora, não pode estar constantemente a interromper. Ou quer continuar a Assembleia a interromper as pessoas?
Então, se vão chamar mentiroso, é claro que eu tenho.
Ah, mas isso foi. Tu e antes estava a fazer o quê? Não, é, não diz a verdade, pronto. Não diz a verdade. Quanto às associações locais, não sei o que é que lhe disseram, mas é assim, foi realmente decidido por nós, os três, que as associações, em função de não nos terem prestado nenhuma informação, de nenhuma atividade que tivessem desenvolvido ou que fossem desenvolver, nós entendemos que não devíamos dar nada às associações. Fomos nós os três. Nós
foi liberado isso?
Foi falado, agora se realmente ficou escrito ou não ficou, não posso estar a dizer que ficou e depois ir procurar e não ficou. Mas foi decidido por nós os três. Pronto, foi decidido por nós os três, é capaz de estar em deliberação, não me recordo agora sinceramente se está ou se não está. A gente já deliberámos.
Acho que não está deliberado.
Hã?
Acho que não está.
Pronto, não me interessa. E nós explicámos isso a eles. Vocês não fizeram nenhuma atividade, percebes?
Explicamos isto, o qual eles concordaram.
Claro, e eles concordaram connosco, eles não fizeram nenhuma atividade, fizeram uma caminhada, mas nem sequer nos informaram da caminhada que iam fazer. E depois diz que fizeram um passeio, alguns não sei aonde, lá fora, mas nós não vamos financiar pessoas que vão daqui para o Porto ou para outro lado qualquer fazer com outras pessoas que nem sequer são de cá. É esta a nossa opinião, vocês podem ter outra opinião, e têm o direito de ter outra opinião, mas esta é a nossa. Percebe? E já os chamámos cá todos e já falámos com eles. E já nos enviaram os planos das atividades, todas as associações, exceto o Salpiquete, não nos mandou o plano de atividades. O resto, todas as associações mandaram o plano de atividades. E nós, em reunião, vamos deliberar qual é que é o valor que vamos, e vamos acompanhar depois essas atividades que lá nos deram. Foi isso que se passou. Nada de extraordinário. E, aliás, este apoio que se dá às associações foi já criado por nós, porque não existia, não é? Por nós, por mim. Foi criado por mim dar esse dinheiro às associações, porque não existia.
A minha pergunta é se foi delegado ou não. E, portanto, essas coisas são porque as pessoas perguntam.
Mas eu já lhe respondi que não posso estar a garantir que foi. Foi decidido por nós os três. Não foi decidido por mim, foi decidido por nós os três. Se foi estar. Mas eu já lhe disse que não sei se está. Tenho que verificar. Pronto, então nós vamos verificar se realmente foi escrito em ato ou não, mas foi decidido por três, porque eu não decido aqui nada sozinho, meu amigo. Isto não é coisa, tudo o que é deliberado aqui é deliberado por nós os três. Podemos não estar todos de acordo, mas é deliberado por nós. Pronto. Portanto, em relação às contas, eu já escrevi aqui. Agora, não sei se, tirando esse facto de que eu vou tomar aqui nota da deliberação...
Eu não sei, tenho que mandar para eles, não tenho noção, porque eu trouxe um documento, agora não sei.
Quanto à sua primeira parte, que eu tenho, não tomei nota aqui, mas não me esqueci, em relação à convocatória, houve realmente uma falha da nossa parte, porque a Vera teve férias, mas eu tive o cuidado de telefonar ao Sr. Alexandre Jacinto. Não, se o Sr. Alexandre Jacinto me tivesse dito, olha, não foi enviado a tempo, não aceitamos e vamos fazer noutra data. E nós iríamos arranjar outra data para fazer. Eu tive o cuidado de telefonar, a perguntar. Pronto, já fez o seu papel. Mas eu tive o cuidado de telefonar, a perguntar, e o que é que o senhor me respondeu? Não há problema nenhum que eu voltarei na sexta-feira. Pronto, então.
Mas não é um bocadinho que tu fazes e implementas.
Claro, com certeza. Estou-lhe só a explicar, porque a reunião podia ter sido.
Tinha que haver que implementar.
Pronto, claro. Não havendo até...
As assembleias ordinárias estão sempre a casa no princípio do ano, sempre. Acho eu, mas pronto, isso é outro assunto.
Mas isso é o quê? Para depois alterarmos as datas? Não. Isso é... Nós já sabemos os meses que são as assembleias. Portanto, sabendo os meses, já sabemos o que vai acontecer naquele mês. Agora, estar a marcar com 4 meses de antecedência, isso era a mesma coisa que depois estar a dizer, olha, não é neste dia, vai ser no outro, portanto, não vejo nenhuma vantagem nisso. Mas é a sua opinião, e eu respeito, é óbvio, não é? Pronto, Sr. Presidente, não sei se ficou alguma questão por aí. Foi colocada pelo...
Não. Então, concluído este período antes da ordem do dia, ponto 1 e o ponto 2, passamos ao período da ordem do dia. Assuntos para informação e conhecimento. Análise e apreciação das informações, atividade, situação financeira da Junta de Freguesia de Roquelas. Agora passo a palavra ao Executivo.
Sr. Presidente, obrigado. Vou ficar. Tenho que se inscrever para poder.
Então, inscrições agora para este próximo ponto. Alguém tem alguma coisa que queira intervir? Sendo assim, passo a palavra ao Executivo.
Pronto, ninguém colocou nenhuma questão em relação aqui às atividades e às informações. Posso eventualmente ver aqui alguma de maior relevo. Em relação ainda aqui ao Centro Interpretativo, acho que a informação da ANAFRA em relação à Vila do Gás, que passou de 10 euros para 15 euros, que é relevante para as pessoas que usufruem deste apoio. A reunião com a Proteção Civil, acho que também foi após o apagão, foi uma reunião bastante produtiva, porque percebeu-se que havia várias lacunas que no futuro, e isso tornará a acontecer, provavelmente já poderão haver respostas mais rápidas àquilo que aconteceu no dia do apagão. Em relação aqui à instalação do vídeo e alarme no multibanco do mercado diário, portanto, isso acho que até já foi... A GNR fez a inspeção do local para aprovar, neste caso aprovou, o sistema de segurança que lá foi colocado, mas até à data a Caixa Geral de Depósitos ainda não procedeu, nem temos informação da data que eventualmente a Caixa Geral de Depósitos poderá vir a...
Isto também é...
Sim. Tivemos agora aqui, durante a semana passada, salvo erro, uma reunião com a Associação Empresarial do Conselho de Rio Maior, neste caso representada aqui pela dona Pilar Faustino, em que tem a ver com relativamente ao projeto que há, que é financiado pelo PRR, que é, chamam eles, o Projeto Acelerador do Comércio Digital, onde nós convidámos aqui as pessoas a estar presentes que têm atividades que encaixam neste coisa, que neste caso são atividades comerciais, ou seja, os legados de azeite, por exemplo, não entram aqui porque não são comerciais, são da indústria, portanto não têm, isto tinha a ver com o código de atividade, e então não entraram, portanto foram 9 ou 10 pessoas que foram convidadas a estar presentes, algumas não conseguiram estar, mas não vão ficar fora deste projeto, que vão ter vouchers de 500, 1000 e 1500 euros para instalar, para fazerem para, nas redes sociais a divulgação, para melhorarem ou para fazerem mesmo a criação do website dos produtos que têm para vender. Pronto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Então, ponto número 2. Ora, não temos nenhum assunto para deliberação, outros assuntos também nenhum estava agendado para discutirmos ou falarmos nesta Assembleia. Passamos para o período depois da ordem do dia. Está aí hoje, felizmente, temos cá uma pessoa, está aí o Sérgio. Sérgio, queres intervir? Nós temos, não sei se tu já tens conhecimento, nós gravamos, fazemos o áudio das intervenções. Tu depois... Sim, autorização. Ok, já conhece. Pronto, ok. Então, Sérgio, tens a falar.
Então, boa noite a todos, Sr. Presidente. Todos presentes. Desculpa, Vera. Eu venho aqui com o intuito de esclarecer uma situação. De certo modo, o Sr. Presidente agora até já abordou e até já desmistificou. A Teresa Fialho, isto não é nada pessoal, atenção, é só por dizer, é só um esclarecimento. A Teresa Fialho publicou no dia 6 de maio, nas redes sociais, no Juntos pelo Futuro, pelo que eu percebo, o título é dela, Resposta ao Raquel Achi na Assembleia de Freguesia de 24 de abril de 2025, e diz que o Centro Interpretativo do Azeite, passo a citar, foi um projeto iniciado pelo anterior Executivo da Junta de Freguesia, onde tardiamente veio a resposta da APRODER, quanto à sua aprovação, caindo a mesma no atual Executivo. Pronto. O que eu tenho a dizer é que, falava-se há bocado aqui de deliberações, não houve deliberação nenhuma do Executivo anterior. Se houve candidatura, foi à rebelia do Executivo. Falou-se... Eu falo, se pretendes depois esclarecer melhor aquilo que tu disseste, estás à vontade, e é para isso que eu estou aqui. A minha intenção é só dizer que não foi uma deliberação do Executivo. Ou seja, eu não podia, se estou de acordo ou se não estou de acordo, não podia estar nem de acordo nem de desacordo, porque nunca me foi apresentado projeto nenhum. Foi falado, efetivamente, como tantas outras coisas, pelo João Paulo, na altura o Presidente, da intenção de fazer qualquer coisa sobre o azeite. Não foi pormenorizado, não foi criado nenhum projeto enquanto eu aqui estive. E a prova disso é que os orçamentos que constam até 2021, que foi o último ano que nós tivemos, não têm lá qualquer enquadramento, nem cabimentação para um projeto como este. Com este nome, pelo menos. Aliás, ainda consta no orçamento de 2021 o hostel. Portanto, como todos sabemos, era no mesmo sítio, ou havia uma coisa, ou havia outra. E nesse sentido, eu gostaria de apenas e só esclarecer que não estou ou deixo de estar de acordo, portanto, a publicação da Teresa podia dar aso a essa conclusão, e é essa a minha intenção, esclarecer que não houve deliberação. Já agora, aproveito e tendo em conta as informações que surgiram, acho que é um tema interessante, gostaria, por curiosidade, de perceber se essa reunião com a Proteção Civil sobre a questão do apagão, e que o Sr. Presidente disse que detectaram algumas melhorias, se da parte da Junta foi registada alguma coisa em concreto que a Junta possa fazer futuramente para melhorar alguma coisa, ou se ficou assim um bocadinho mais na orla da Proteção Civil e em que a Junta eventualmente poderá colaborar.
Em relação à questão da Proteção Civil, em relação à questão da Proteção Civil, eu não disse que o que nós encontramos foi problemas, não foi. Não, o que se encontrou foi problemas.
Problemas que tinha.
Pronto, exatamente. Pronto. Os principais problemas que se verificaram ali teve a ver com a comunicação, porque as comunicações, a maior parte delas, desapareceram, passado algum tempo, alguns ainda tiveram durante algum tempo, e depois as pessoas não conseguiam comunicar. Isso foi logo um dos grandes problemas, foi a comunicação. O que nos pediram foi que nós temos um rádio que nos foi dado há não muito tempo, se calhar há 2 anos ou 3, pela Câmara Municipal de Rio Maior, que pudéssemos depois servir por aquele rádio. Os principais problemas que surgiram até foi a nível dos bombeiros, porque começaram a ser chamados para coisas que não tinham propriamente a ver com eles, ou seja, os lares não estavam preparados por causa do oxigênio para as pessoas, botando uma série de problemas relacionados com eles próprios não estarem equipados com gerador para poderem fornecer aos seus utentes. Nem telefonar, não conseguiam telefonar para os fornecedores daquelas petijas e aquelas coisas que eles tinham, portanto criou-se ali algumas dificuldades com isso. E depois foi outras situações que foram surgindo e que foram identificadas pela Proteção Civil, neste caso a Câmara Municipal de Rio Maior agora tem uma técnica especializada na área da Proteção Civil, que não tinha, e ela própria agora está a fazer o trabalho de recolha e ver o que é que se pode ter em cada local, porque era interessante a nível da energia, mas também depois da parte das comunicações. E pronto, e de resto o relatório final disso tudo, não nos foi enviado ainda esse relatório. Mas efetivamente não, ninguém, está preparado para, ninguém estava preparado para nada parecido com aquilo. Porque os bombeiros não conseguem dar resposta, nem pediam, nem tinham capacidade para isso. Os privados estavam a mandar para os bombeiros e para a Proteção Civil coisas que deviam ser eles próprios a ter capacidade para resolver. Quanto à outra questão que começou por colocar...
Não é bem uma questão.
Ok, pronto, mas eu percebo perfeitamente, e eu também disse aqui, que foi, aliás, já foi explicado, que foi submetido pela...
Mas foi aí também que eu ouvi, pensava que tinha vindo outro lado.
A ideia, a ideia vem de trás. Foi submetida, eu já disse aqui, a candidatura foi submetida e foi tudo pago, nada, então ele era o tesoureiro, sabem que não pagou nada.
Não, não.
Pronto. Ele era o tesoureiro, sabe bem.
O comunicado foi feito, deu a entender que o projeto já vinha ano passado. Que serve isto, é um projeto como passado.
Eu já disse aqui várias vezes, o projeto foi submetido, foi este discutido. Havia uma ideia de trás e depois houve essa possibilidade de se desenvolver esse processo. Nós achámos por bem fazer avançar com esse processo. A interpretação que deram, pronto, acho que já está...
Posso falar?
Mas pode, a Teresa pode, se ela...
Posso falar?
Claro.
O que eu quis dizer foi que a ideia surgiu do antigo executivo. O antigo executivo contactou com a Geo21 e tiveram a planificar as coisas. Candidataram-se através da Geo21 para o projeto do Centro Interpretativo e a resposta veio da APRODEP no nosso executivo.
Não é assim, Teresa.
Não
é assim.
A ideia do projeto.
Ah, a ideia do projeto, sim. A ideia do projeto.
Tem que haver uma ligação para avançar para o projeto.
Não, a ideia do projeto. A ideia do projeto surgiu na altura do antigo executivo. Correto?
Mas a deliberação foi feita neste
executivo. Exatamente.
Então, a gente ficava com a ideia.
A deliberação.
Depois do comunicado que foi feito, ficava com outra ideia.
Não, mas a deliberação.
Permites-me que eu responda à questão há bocado colocada pelo Alexandre?
Claro, claro.
Pronto. Para que fique claro, porque eu não sou de Nimes. Eu sou ou sim ou não. E já disse isso no comunicado que fiz. Em relação ao Centro Interpretativo do Azeite, não é o PST, é a coligação Juntos pelo Futuro, se fomos a favor, porque entendemos que 91 mil euros a ser investidos nesta terra é muito dinheiro. É verdade que a Câmara também...
91 mil mais 40 da Câmara.
Pronto, é isso. É verdade que a Câmara também deu 40 mil euros e a Junta colocou o restante do valor. Relativamente ao Parque Verde, é não. E fui clara. Porque acho que há outras prioridades para a freguesia. E fui clara quando me abstive na votação do orçamento. Fiz uma declaração de voto e expliquei. São pontos de vista diferentes. O Mário foi eleito democraticamente. O Mário tem que apresentar o seu programa eleitoral. Está a trabalhar para isso. Não, por ser contra o Parque Verde, não é dizer que sou contra o investimento na freguesia. Não. Acho que há outras prioridades para além do Parque Verde. Se me perguntares se o Parque Verde é um projeto bom, é. É giro, só que para mim temos que ter as bases construídas, está tudo feito. E depois a partir daí vamos investir noutras coisas.
Estamos de acordo, o PSD e aquela sim é a maioria, como se
começar
isso.
É a minha ideia.
Bem, agora a gente está no público.
Está bem.
Mas se quiserem...
Não, sempre...
Mas já agora, Sr. Presidente, já agora, que pronto, tinha aqui um apontamentozinho, se não se importa, Sr. Presidente, posso saudar aqui um apontamentozinho. É só para esclarecer o Sr. Alexandre, ainda sobre ali o Centro Juntativo do Azeite. A Sr. Alexandre, não continua a dizer que não, coisas que não são verdade. O senhor fez uma declaração a dizer que o Centro Juntativo do Azeite tinha um custo anual de manutenção de 5 mil euros.
Está no orçamento.
O senhor baseia-se nisso em quê?
No vosso orçamento. Foi apresentado no vosso orçamento.
Sim, mas não é... Foi explicado aqui para a tesoura, pela senhora, que aquilo tem que se lá colocar. Nós colocámos para o primeiro... Não é de manutenção. Não é de manutenção. É 5 mil euros. Não. Estão lá 5 mil euros, porque havia eventualmente coisas que nós... Ó, senhor Luciano, deixe-me acabar. Não é 5 mil euros por ano. Você está a dizer que o próximo ano, vai haver 5 mil euros de manutenção do edifício que é novo.
Está no orçamento.
Ah, ó, Sr. Alexandre, você sabe...
O teu orçamento serve para quê?
Você sabe, foi-lhe aquilo explicado já, que nós temos que colocar lá no orçamento para 26, 27, 28 e 29, que aquilo tem que lá estar. Porque está no 2000... Não é, pode ser, estava no 2025, tem que se pôr igual depois nos outros. Foi explicado aqui pela técnica. Isso foi explicado. Isso eu quero dizer às pessoas que aquele edifício, é o que você quer dizer, é que aquele edifício vai ter uma manutenção por ano de 5 mil euros. Isso não é verdade e você sabe que não é. Portanto, é só para criar mentira. Não foi dito nada disso. Não foi dito. Não.
Está escrito um documento do orçamento.
Não está.
O documento do orçamento é para quê?
Oh, Sr. Alexandre, não, você não, está inter... não sabe interpretar o documento do orçamento. O senhor não sabe interpretar o documento.
Mais calma.
O senhor não sabe interpretar o documento, o senhor não sabe. Não sabe, não. Já o Sérgio dizia isso em 2020 e 2019. Já o Sérgio dizia que você que não sabia interpretar o orçamento. E continuar a não saber interpretar.
Sr. Presidente, vamos lá acabar. Isto já era num terceiro ponto, já foi uma parte.
Pois.
Vamos.
Não precisa ficar.
Então, não havendo mais público. Já foi. O Sérgio já fez a interpelação dele. Ok. Vamos acabar a sessão. Então, dou por terminada à Assembleia. Obrigado.
Muito obrigado.
Oh, Sérgio, então não te importas, faz favor. Tens aí, Vera. Ou posso utilizar este?
Então, finalizado. Estava muito contente.
Chorou,
né? Coitadinho.
Sérgio António Bento. Tens aí o teu. 10.22.51.99.